Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 24 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto aplica uma multa de trânsito a cada 3 minutos e 40 segundos. Dados da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto indicam que neste ano já foram aplicadas mais de 50 mil multas na cidade, uma média superior a 420 multas por dia. Este número corresponde a 37,7% do total de multas do ano passado inteiro. A infração mais recorrente é transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Com as multas, a administração pública municipal pode arrecadar quase 7 milhões de reais este ano.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisa relaciona mortes precoces ao consumo de alimentos ultraprocessados. Dados do IBGE sobre falecimentos no país permitiram a pesquisadores da USP calcular o impacto do consumo de ultraprocessados nesta população. O cruzamento de informações estimou que 57 mil pessoas morrem prematuramente a cada ano por consumirem alimentos ultraprocessados. Isso corresponde a 10,5% de todas as mortes precoces de adultos entre 30 e 69 anos no Brasil. Segundo o professor Leandro Rezende, da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos autores da pesquisa, já existem evidências suficientes nos estudos epidemiológicos que associam um aumento de consumo de ultraprocessados com o risco de se desenvolverem doenças crônicas não transmissíveis. Matéria visível de aglomerados de galáxias concentra emissões mais potentes de raios gama. A emissão difusa de raios gama é uma radiação de altíssimas energias, com diversas fontes que permeia todo o universo e fornece informações importantes sobre a origem e estrutura dele aos cientistas. No Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, uma pesquisa baseada em simulações matemáticas e dados de medição da radiação sugere que as emissões mais potentes estão concentradas na matéria visível dos aglomerados de galáxias. Os resultados do trabalho irão contribuir para os estudos sobre a matéria escura, que ainda é de natureza desconhecida, mas tem sua existência inferida diretamente por seus efeitos gravitacionais na matéria visível. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Praticidade e flexibilidade motivam o crescimento do nomadismo digital no mundo. Impulsionado pela pandemia e a necessidade do isolamento social, o home office ganha espaço no mercado de trabalho e se firmou mesmo após o fim da pandemia. Neste cenário, os nômades digitais, pessoas que deixam seus países de origem e vivem sem base física, com a ajuda do trabalho remoto, também ganharam força. Atualmente, a população que vive desta forma ao redor do mundo já chega à casa dos 35 milhões. E segundo dados do Relatório Global de Tendências Migratórias de 2022, o número deve chegar a 1 bilhão em 2035. O perfil social das novas gerações pode explicar o movimento, conta o professor Hildeberto Rodelo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Com o envelhecimento da população brasileira, os casos de infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs, aumentam entre os idosos. Contraída por meio de contato sexual, seja este oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada, as ISTs podem ser causadas por vírus, bactérias ou fungos e podem ser temporárias, crônicas ou até mesmo incuráveis. Segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento alarmante de 129% o número de novos registros de HIV em indivíduos com mais de 50 anos, quando comparados os números de 2007 e 2009 com 2019. O tabu que atinge a sexualidade da terceira idade, o preconceito e a invisibilidade dessa parcela da população são possíveis causas para o aumento das infecções entre eles. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, meio-dia e seis, quem está aqui no estúdio conosco é a Suzana Nazar. Ela vai trazer as notícias do campus. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvinte. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade promove um seminário que vai debater sobre desastres naturais e a adoção de tecnologia financeira. O evento é amanhã, às 4 horas da tarde, no bloco B1 da unidade. O seminário é gratuito e aberto ao público. Mais informações no site fearp.usp.br. Dor lombar e exercício físico são temas de palestras na AREPA, a Associação Ribeirão Pretana de Ensino, Pesquisa e Assistência ao Hipertenso. Promove a palestra Entendendo Mais sobre a Dor Crônica e o Exercício. O evento é no dia 30 de maio, às 9 horas da manhã, no Espaço Cultural e de Extensão Universitária da Faculdade de Medicina da USP, que fica na Avenida 9 de Julho, número 980. É gratuito e aberto ao público. USP busca voluntários que tiveram Covid-19 para avaliação da função pulmonar. O Laboratório de Avaliação Respiratória da Faculdade de Medicina da USP procura por pessoas que tiveram Covid-19 entre 3 e 6 meses atrás, na forma leve, apenas com sintomas gripais, sem evidências de pneumonia diagnosticadas por exames. Os voluntários precisam ser maiores de 18 anos e receberão uma avaliação pulmonar gratuita. Para agendar sua participação e ter mais informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 16 99298 3241, das 8 da manhã ao meio-dia. Repetindo, o WhatsApp 16 99298 3241. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Eduardo.
Muito obrigado, Suzana. Até amanhã. Agora, meio-dia e oito.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
O tempo nesta quarta-feira não deve mudar muito em relação aos dias anteriores. A previsão é de sol sem nuvens no céu. À noite, o tempo deve permanecer aberto. Não há previsão de chuvas durante o período. A mínima foi de 13 graus e a máxima pode atingir os 29.
Jornalismo. Rádio USP.
Meio-dia e oito, vamos às reportagens. Um estudo da UFSCar convida profissionais da área da saúde a responder um questionário sobre a aplicação da benzetacil para identificar os desafios da manipulação do medicamento. Informações com Estela Oliveira.
Quem já precisou tomar uma injeção de benzetacil deve se lembrar de como isso dói. Pensando em identificar os desafios para aplicação na atenção primária em saúde em todo o Brasil, um projeto de iniciação científica desenvolvido na UFSCar convida enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam ou já atuaram em unidades de saúde a responderem um questionário online. Por ser dose única, a benzetacil começa a atuar rapidamente e tem efeito duradouro, mas a aplicação costuma ser muito dolorosa e com risco de eventos adversos graves. O estudo da UFSCar tem o objetivo de produzir um diagnóstico sobre o preparo da equipe de enfermagem para administrar esse medicamento, trazendo mais segurança sobre seu uso. Então, para participar, é só responder ao questionário online até o dia 31 de julho, disponível no portal da agência FAPESP. Estela de Oliveira, da Rádio UFSCar.
Rádio USP.
Meio-dia e nove. Os animais silvestres precisam de condições especiais para garantir a qualidade de vida. Contudo, algumas pessoas abrigam esses animais em ambientes domésticos. Isso pode ser prejudicial tanto para os animais como para os seres humanos. Entenda mais na reportagem de Júlia Galvão.
Recentemente, casos de animais silvestres que foram adotados como pets tiveram destaque na mídia nacional. Apesar de parte desses animais poderem ser criados em ambientes domésticos, é importante a compreensão de que eles precisam de condições especiais para garantir sua sobrevivência e qualidade de vida. Marta Guimarães, do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, explica a importância dos cuidados com esses animais.
Os cuidados que esses animais precisam são os cuidados inerentes à espécie que a pessoa tem. Então, se ela tem uma ave, ela precisa ter certeza de que esse animal não vai fugir, porque senão ela pode até estar introduzindo uma espécie sem querer no meio ambiente, isso acaba sendo crime. Então, ela precisa garantir que esse animal não vai fugir, ela precisa garantir que esse animal tenha bem-estar, então que tenha uma boa alimentação, que tenha um espaço adequado para poder se movimentar, para poder circular pelo ambiente, então tem que ser ou uma gaiola, um recinto que tem que ser grande, a alimentação adequada para a espécie, a higiene que tem que ser feita do local e a próprios cuidados com o animal de que necessita, né? Então, carinho, atenção também, esse animal vai precisar.
A presença de animais silvestres em ambientes domiciliares precisa de demandas especiais para acontecer, sendo necessária a autorização do IBAMA. Assim, o registro desses animais, quando feito e sem os procedimentos legais necessários, podem levar a consequências aos indivíduos.
Eu não posso chegar simplesmente e pegar do local onde o animal se encontra, retirar e falar assim, agora eu adotei você. Isso não pode, isso é ilegal. Então não existe uma legislação para isso. Então assim, quando a pessoa pega um animal dessa forma, ela corre o risco de ser denunciada, ela corre o risco de principalmente ter que pagar multas ou entrar em processo porque ela está com o animal ilegal.
É importante destacar que grande parte desses animais podem causar diferentes problemas para os seres humanos, uma vez que deveriam estar hospedados em seus habitats naturais.
Ela corre riscos, por exemplo, filhotes de sagui, né, que vão crescendo, eles mordem, né, coatis, eles arranham. Então, assim, isso tudo acaba levando a pessoa em risco, ainda mais pelas zoonoses, que são as doenças transmitidas dos animais para as pessoas, né? Então, as doenças que as pessoas podem contrair através desses animais silvestres. Quando você adota um animal silvestre, você tem que entender que esse animal também traz doenças que são transmissíveis e isso pode acarretar em doenças graves ou até mesmo a morte do ser humano. Então isso é bem complicado, eu acho que também é um dos outros perigos também inerentes à criação desses animais.
A presença desses animais em contato com os seres humanos não é necessariamente prejudicial. Contudo, é necessário avaliar a espécie em questão. A professora comenta sobre isso.
Depende de que animal silvestre a gente está falando. Se a gente está falando que tem um papagaio, está falando que tem um jabuti, não é prejudicial para o ser humano desde que esse animal tenha vindo de origem conhecida, ou seja, um criador, e com isso ele possa estar certificado de que não tem doenças, de que a pessoa vai cuidar desse animal, então vai levar no veterinário para poder fazer os exames necessários e fazer as prevenções todas e ser informado, principalmente, né, das doenças que são transmissíveis para o homem, né, das zoonoses. Quando você pega um bicho preguiça, um tamanduá, uma capivara, coloca no ambiente domiciliar, aí sim, a gente tem os problemas inerentes às doenças.
O desejo de ter animais silvestres em ambientes domiciliares parece estar crescendo há um certo tempo. Entender as consequências que a presença desses seres em casas podem gerar é essencial para a discussão do tema. Eu conversei com Marta Guimarães, do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, sobre o assunto. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Meio-dia e 15. Assim como a arte, a ciência também utiliza um processo criativo para iniciar seus estudos. Embora a arte seja subjetiva e a ciência objetiva, ambas partem de um ponto em comum. Eu conversei com cientistas que misturam as duas vertentes para aprimorar seus estudos. Já parou para pensar como a arte pode auxiliar no processo científico ou como a ciência pode impactar a arte? Esse binômio pode ser mais comum do que a maioria das pessoas pensam. Embora a arte não se importe em ser subjetiva, assim como a ciência, ela geralmente passa por um processo criativo antes de sua execução. Essas duas formas de expressão são e devem ser complementares, segundo o professor e neurocientista Norberto Garcia Cairasco, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto.
Não é improvável que a arte seja uma maneira de representar eventos, desenhos, rascunhos do que seriam conceitos científicos, por exemplo, épocas como a Renascença, Leonardo da Vinci, mas ele próprio desenhando, descrevendo de maneira pormenorizada a anatomia do corpo ou de animais, certamente são intersecções excepcionais de ciência com arte. E hoje, obviamente que hoje de maneira contemporânea, isso é extremamente claro ao observar via, inclusive, ferramentas digitais, como capturar imagens de cérebro, de comportamento, e através delas explicar cientificamente, mas por meio de ilustrações ditas também artísticas. A interface ciência e arte, obviamente, dá um ganho excepcional, e a interação das duas, e não a separação das duas, é fundamental para a história moderna, para a história contemporânea do homem.
A forma inicial de pensar de um artista pode ser muito produtiva para os pesquisadores. É o que defende o professor e também neurocientista Márcio Flávio Dutra Moraes, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
Tentar algo que talvez não seja convencional, ou pelo menos é pouco ortodoxo. E eu acho que isso se confunde muito com essa ideia de artista. Ou seja, de um ponto de vista, a ciência é você enxergar uma coisa comum a todos os seres humanos. Você meio que restringe. A ciência é pouquíssimo permissiva. A ciência ela é um pouco mais fechada. A arte, você enxerga por meio ou através dos olhos do artista. Então, ela é totalmente subjetiva. Ela não tem essa preocupação. Ela é muito mais permissiva, ela é muito mais aberta. Mas as duas coisas têm uma coisa em comum. O processo de criação, ele é comum para tanto a área científica quanto para a área artística. E na hora que você cria, eu acho que muda o que você faz depois. Depois que você cria, depois que você inventa, a ciência meio que bota uma camisa de força e fala, você só pode conduzir o seu raciocínio segundo esse método.
Antes da aplicação do método científico, a liberdade criativa permite abranger diferentes universos e resultados possíveis.
O jeito de olhar o problema à primeira vez é muito parecido com o do artista, eu acho. Ele é totalmente aberto, totalmente permissivo. Qualquer forma de brainstorming ou análise crítica do problema é válida. E só secundariamente eu uso a camisa de força para poder implementar o método científico para tentar abordar isso cientificamente. Na segunda fase de usar a camisa de força, eu conheço muitos pesquisadores que fazem isso muito bem feito. Mas essa característica inicial do processo criativo muito aberto no início é pouco disso que você tem na comunidade científica.
O professor Cairasco fala sobre as expressões artísticas de importantes nomes ligados à arte e como elas retratavam muitos sintomas de doenças estudados à exaustão pela ciência.
É muito interessante, ao longo dos séculos, ver manifestações fenomenais de artistas plásticos ou de, enfim, gênios de várias expressões das artes que em algum momento apresentavam doenças mentais, eventualmente depressão, ansiedade, inclusive epilepsia. Artoriesque, Paulo de Assis, uma epilepsia, magníficas expressões da arte literária nessas duas personagens, de maneira muito diferente, a despeito das epilepsias que eventualmente trariam algum tipo de restrição, eventualmente dificuldades na vida cotidiana. E no caso das pinturas, certamente Van Gogh, um dos fenômenos mais importantes, talvez, de todos os tempos na pintura, e além de quadros de epilepsia que eram relatados nele, uma série de outras alterações que ele apresentava, que obviamente são extremamente discutidas ao longo da literatura, tanto científica como das artes. É um assunto absolutamente prioritário, no sentido do seu entendimento, mas ainda nós estamos dando os primeiros passos para tentar entender como essa interação funciona.
Eu conversei com o professor Norberto Garcia Cairasco, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e Márcio Flávio Dutra Moraes, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles comentaram sobre os possíveis benefícios de unir a arte e a ciência. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto. Agora, 12:20, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Produção e apresentação minhas, Eduardo Nazaré. Participação, Suzana Nazar. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a exibição do filme I Am Mother, no Cine Ciência dessa semana, que acontece amanhã, às 3 horas da tarde. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.